Boa noite, galera. São 18 horas mais 40 minutos na Rádio do Brasil.
Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, estamos chegando com este Bate-Bola Nacional especial. Hoje, Quito, Equador, logo mais 9:30 da noite, tem Emelec e Flamengo. E pare passo no Rio de Janeiro, no Nilton Santos. O Valdir Luiz vai acompanhar as emoções de Botafogo e Atlético Mineiro. As feras já estão em campo.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional. André Luiz Medina.
Maurício Costa.
Bruno Mendes. Está no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal. É o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos começar a destacar o Mengão. O primeiro destaque é o do Flamengo. Alô, Maurício Costa!
Sem Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho lesionados, o técnico Jorge Jesus resolveu fazer mistério na escalação do Fla. Porém, o rubro-negro deve entrar em campo contra o Emelec com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê na esquerda. Meio de campo com Cuejar, Willian e Diego. E no ataque, Gabigol, Gerson e Bruno Henrique.
Fluminense tem uma grande vitória em cima do Peñarol, 2-1. Quem analisa é o técnico Fernando Diniz.
Não é fácil de conseguir a vitória, mas para mim e para os jogadores é um prazer jogar contra o Peñarol aqui. Isso é coisa que a gente vai contar sempre. A história conta dos jogadores. Então, os jogadores que estão no Fluminense, eles gostam de jogar jogos grandes. Então, já tem sido assim no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou um time muito bem treinado, com bons jogadores e uma instituição histórica. Então, a gente tem que saber valorizar a vitória, saber que nada terminou aqui, foi só o primeiro jogo. A gente tem que redobrar as nossas forças, a nossa atenção para conseguir fazer um bom jogo lá no Maracanã.
Eu quero uma do Emelec, adversário do Mengão, logo mais que a Nacional transmite. Alô, Maurício Costa!
Não é só o Flamengo que tem técnico europeu. O Emelec também buscou o treinador do outro lado do Atlântico. Porém, o espanhol Ismael Rescalvo tem apenas 37 anos e comanda um time em crise. Está apenas na 7ª posição do campeonato equatoriano e vem de derrota para o Deportivo Cuenca. Da carga total de 38 mil ingressos para hoje à noite, apenas metade foi vendida antecipadamente.
De imediato, vamos para Lima. Pan do Peru aqui no Som da Nacional, com a força da rede do esporte.gov.br. Vamos ouvir ele. Ouro nas argolas em Londres 2012. Prata também nas argolas na Olimpíadas do Rio 2016. Arthur Zanetti está conosco direto de Lima e fala da expectativa da competição.
Outros esportes.
É, eu acho que o mais importante é esse ano pré-olímpico, né? Como você falou. O PAN é uma competição muito boa pra gente, é uma competição bem forte. A gente encontra praticamente bastante nossos adversários, vai encontrar no Mundial. A gente utiliza o PAN também como preparação para o Mundial, que a gente quer repetir essa festa, né? Que a gente fez em 2016 e conseguir levar uma equipe completa. Pra gente, posso considerar que a terceira competição mais importante, né? Primeiro a Olimpíada, depois o Mundial, depois o PAN. Então, é uma competição muito boa, bem legal de competir. E tem essa festa aqui toda, né, de ter interação com outros atletas, né, de outros esportes, isso pra gente é bem legal.
É hora de opinião, lugar de palinha na latinha, analisando o que pode ser Emelec e Flamengo, vem aí, o comentarista que sabe o que diz.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Boa noite! Um abraço para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Flamengo e Emelec jogam logo mais lá em Guayaquil, com a brilhante narração sua, ao lado do Bruno Mendes e do Maurício Costa. André, o Flamengo vai desfalcado, né? O Flamengo perdeu jogadores importantes. Não terá o Everton Ribeiro, não terá o Arrascaeta, não terá o Vitinho, que só vai jogar o ano que vem. Mas tem jogadores de alto nível. O Bruno Henrique é um jogador que faz bem aquele lado esquerdo. O Gabigol vive um grande momento. O Gerson estreou razoavelmente bem contra a equipe do Corinthians, pode ser mantido. Então o Jorge Jesus tem um leque de opções no banco para definir o time. A gente sabe pouco do time do Emelec, mas com certeza ele vai partir para cima do Flamengo, porque joga em casa e não quer deixar que o Flamengo traga uma vantagem grande para o Rio de Janeiro. Veja um jogo equilibrado. O Flamengo, até pela qualidade que tem, é uma equipe que tem equilíbrio. Tem que acertar pequenos detalhes, o posicionamento ofensivo dos laterais, com a cobertura dos jogadores de meio campo. O Bruno Henrique é bem aberto para o lado esquerdo, é uma alternativa. Pode botar o Gerson aberto para o lado esquerdo e o Bruno Henrique mais centralizado ao lado do Gabigol. Tem algumas opções do técnico Jorge Jesus. Mas é um jogo que o Flamengo tem condições de vencer. Tem todas as condições de vencer. E se tiver um resultado positivo, ele dificilmente perde a vaga, porque no Maracanã o Flamengo, com o apoio da sua torcida, já está praticamente tudo vendido para o jogo de quarta-feira que vem. Ele tem toda a condição de passar de fase. É um jogo perigoso para o Flamengo. O Emelec é uma equipe que joga bem em casa, mas o Flamengo tem condições de conquistar um resultado positivo. Vamos aguardar que o Flamengo tenha sorte, porque o Flamengo é o representante do Rio e um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores da América. Tá certo, André? Grande abraço. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Valeu, Valdir. Eu quero um destaque do Mengão. Alô, Maurício Costa.
Hoje é dia de estreia na Libertadores. No dia do seu aniversário de 65 anos, Jorge Jesus vai comandar um time pela primeira vez na competição. O Flamengo é o grande favorito. Em 9 jogos contra o Emelec, venceu 7, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. O técnico português vai em busca da 10ª vitória do rubro-negro contra os equatorianos. E como o próprio Jorge Jesus afirmou, o Flamengo pode ganhar a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial em 2019.
E muitos falou daquele problema do Diego no aeroporto, aquela coisa toda. Vamos ver o que ele tem para dizer aí.
Mas não vamos falar de favoritismo em Libertadores. Ali é dentro de campo, o bicho vai pegar. Isso, claro que nós estamos confiantes e tudo, mas não vamos com esse pensamento. Vai ser um jogo duro. Eu confio muito nessa classificação, mas chegamos na fase decisiva da Libertadores. Nenhum time chega em fase decisiva de Libertadores por coincidência ou por sorte. Vai ser um jogo muito complicado e nós temos totais condições de classificar, mas nada além disso, o jogo vai ser jogado, truncado, difícil, e nós temos que estar preparados para isso.
E na sequência, o homem forte do Flamengo, Marcos Braz, que pediu aos jogadores que não entrassem nesse assunto, resolveu falar.
É a vida que segue, não foi a primeira vez que isso acontece. Isso não quer dizer que a gente tenha que minimizar o fato, né? A gente não pode minimizar sempre os fatos, porque você não pode chegar e botar isso como de maneira natural. Agora, uma coisa é protesto, outra coisa é intimidação, e a gente vai, a gente está avaliando o caso e com calma a gente vai tomar as providências. Se tiver que aumentar o efetivo da segurança, a gente aumenta. Se tiver que fazer outras ações, a gente vai fazer. Mas o que eu posso falar para vocês é que está tudo tranquilo, está tudo equacionado. E que eu acho também é o seguinte, a torcida do Flamengo, ela todo o direito de fazer o protesto, a gente entende isso. Eu estou desde meus 8 anos de idade dentro do clube, então eu conheço bem esse processo. E o que eu acho que tem que fazer outras análises. Nós estamos há 7 meses na gestão. Dentro desses 7 meses de gestão, nós tivemos um acidente muito ruim. Nós passamos estamos tentando conviver com isso, né? Que o acidente foi gravíssimo. E a gente está aí, a gente está contratando, a gente está mudando A gente trouxe um treinador e uma equipe junto com esse treinador europeu, que teoricamente é um fato. Você sempre toma risco nessas ações aí. Então acho que a diretoria tá trabalhando. Eu acho que a análise dos protestos, ela tem que passar por isso também, ver se efetivamente se está numa inércia ou não. Eu acho que a diretoria do Flamengo não está numa inércia.
O Internacional vai pegar o Nacional no Uruguai. É parada dura. O meia Edenilson fala da escalação e da expectativa, e principalmente do trabalho do Colorado.
A gente trabalhou o rachão ali, né? Daí ali não tem como saber o time. O professor não fala também. Nosso recreativo ali são dois times diferentes do que joga. A gente se cobra bastante também. Lógico que não é uma decisão você jogar bem em um lugar e mal em outro. São circunstâncias das partidas, mas é óbvio que se isso... Toda partida fora de casa a gente não consegue os resultados, é óbvio que incomoda a gente também.
Técnico Luiz Felipe Scolari, Palmeiras consegue um grande resultado diante do Godoy Cruz após estar perdendo por 2-0 na Argentina. Técnico Luiz Felipe Scolari fala desse resultado importante.
Entendo que o Borja também é um jogador também de Libertadores, é um jogador talhado para esses jogos, e como o Deverson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido em Libertadores, e acho que o Borja foi muito bem. As outras substituições, já o Rafael Veiga já ganhou a situação de jogar lá no Ceará, quando entrou e jogou muito bem. Depois o William é um jogador que aos poucos vai acrescentando qualidade à equipe e também qualidade pessoal, porque ele se fez uma cirurgia. E não fôssemos nós surpreendidos ou não tivéssemos marcado mal aqueles primeiros 15, 20 minutos do Godoy, teríamos, quem sabe, uma situação até melhor no resultado hoje. Mas, como o gol fora sempre é importante, se nós tivéssemos que empatar 0-0 ou 2-2, o melhor foi o 2-2, mesmo sofrendo como a gente sofreu.
Um dos jogadores que fez gol foi Felipe Melo, ele fala no Bate-Bola.
É um momento, digamos, de tribulação, né? Um time que vem de... não sabe o que é perder, né? E um baque muito grande com duas derrotas, né? Mas futebol é assim, o ser humano é assim, o ser humano é passivo de erro, nós somos passivos de erro, né? A gente sabe que o futebol do dia de hoje não é mais fácil, não é fácil você... Não é a camisa que ganha jogo, e sim uma luta dentro de campo, uma organização. E hoje nós demonstramos que nós somos capazes, porque numa Libertadores, um jogo... De oitava de final de Libertadores, você começar o jogo perdendo de 2-0 e fazer uma remonta como nós fizemos é muito importante. Porque, como eu falei, o momento de tribulação é bem complicado. Mas a gente vai sair dessa. São duas derrotas que nos deixa... que machuca, né? Mas que vai nos dar muita força e mais apetite ainda pra gente conquistar os nossos objetivos nessa temporada.
Vamos voltar até Lima, no Peru. É o Pan-Americano com a força da rede do esporte.gov.br. Vamos ouvir mais uma estrela. Aliás, o handebol não perde no Pan desde Mar del Plata, 1995, na Argentina. É uma das 22 modalidades em que o Pan tem peso nas Olimpíadas de Tóquio. O título vale vaga direta nas Olimpíadas. Por isso, a atleta do handebol brasileiro, que é quase imbatível, Duda Munim, está conosco no Bate-Bola.
Pra gente é muito importante, a gente tá querendo, é o nosso sonho participar de mais uma Olimpíada. Tem algumas aqui que nunca foram pra Olimpíada, então é importantíssimo participar desse Pan-Americano. No handebol, o primeiro lugar vai diretamente pra Tóquio. Então, esse campeonato são 5 jogos, a gente vai jogar contra Cuba, Canadá, Porto Rico, depois já encontra semifinal e final, e garantindo o primeiro lugar, a gente vai direto pra Olimpíada. Então é super importante pra gente. Os nossos principais adversários São Cuba, que é o que a gente vai pegar hoje na nossa estreia, 8:30, e provavelmente uma possível Argentina na final. São os principais adversários, são os mais fortes. Os outros, teoricamente, são um pouco mais fracos, mas mesmo assim, a gente sabe da nossa responsabilidade, como a gente quer garantir a vaga, a gente sabe que vai ter que jogar bem.
É hora de ouvir o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, que conseguiu um empate milagroso diante do River Plate, 0-0, com um pênalti no fim do jogo, 51 minutos. Foi um negócio de louco. Agora, o Cruzeiro leva um ótimo resultado para Belo Horizonte na próxima terça-feira. Quem analisa? Técnico Mano Menezes.
Nos preparamos para enfrentar o campeão da América na sua casa, como mandante nos primeiros 90 minutos. É, esperávamos um jogo com essa característica, um adversário com qualidade de um jogo envolvente. Penso que poderíamos ter sido durante 90 minutos o que fomos no segundo tempo, uma equipe encontrando espaços para contra-atacar, trabalhando melhor a bola. Erramos muito no primeiro tempo e levamos um 0-0, que é a primeira parte de um confronto, mas saímos daqui sabendo do quanto ainda falta para conseguirmos passar para a quarta de final na terça-feira que vem, né? Já estamos acostumados a ver esse adversário jogando bem também fora de casa, muitas vezes, conquistando resultados importantes, então sabemos que precisamos fazer um jogo melhor durante 90 minutos para tentar selar a nossa vaga lá na terça-feira.
Mais uma do Emelec, alô Maurício Costa!
O Emelec vai desfalcado para o confronto desta noite. Lesionados, Lequissamon e Paredes não entram em campo. Por outro lado, o técnico Ismael Rescalvo terá o reforço de Angulo. O artilheiro da equipe com 9 gols em 2019 está suspenso no campeonato equatoriano, mas na Libertadores pode jogar. Foi dele o gol da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro no Mineirão na última partida da fase de grupo. Olho nele.
Logo mais, o Furacão Atlético Paranaense encara o Boca Juniors da Argentina. O técnico Thiago Nunes está aqui no Bate-Bola e conversa com a gente.
Provavelmente será um jogo de muita competitividade, muita agressividade por ambas as equipes. E aí, consequentemente, a equipe que tiver um controle emocional maior vai ter mais chance de vencer. Os atletas estão muito mobilizados, estão acreditando que é possível. A gente vem muito fechados um com o outro, né, sabendo que a gente se tornou uma equipe muito solidária dentro do campo, uma equipe que tem objetivos muito claros. E jogar contra o Boca Juniors numa competição internacional tão importante é mais uma oportunidade que temos de colocar o nome do Atlético num cenário internacional.
Expectativa para Botafogo e Atlético Mineiro. Primeiro, quem fala é Elias, o meia do Galo.
A gente tem que aprender com os erros, né? Eu acho que é uma partida de 180 minutos, então a gente tem que fazer um bom jogo. E lá sabendo que tem o gol fora, né, o fator de gol fora de casa. Então é tirar, né, de lição os erros que a gente cometeu. A gente não pode cometer tantos erros no mata-mata que nos custou a classificação. A gente sabe que no Independência a gente vai ser forte, a gente vai jogar pra cima, vai ganhar os jogos, como vem fazendo. Mas como é ida e volta, o jogo da ida que é fora de casa, a gente tem que saber jogar, ser maduro pra jogar, ser duro com o jogo quando tem que ser. E tentar trazer um bom resultado de lá.
De imediato passamos para Eric, atacante do Bota.
Olha, como você falou, né, um clássico nacional e em uma competição internacional, tem um sabor muito, muito especial. É um jogo de 180 minutos no qual vamos buscar a classificação com o apoio do torcedor. Até porque nos momentos difíceis a gente cresce, a gente amadurece e eu tenho certeza que a gente pode alcançar uma grande classificação aí.
Técnico do Flamengo, aniversariante do dia, Jorge Jesus, fala se um dia chegou a imaginar que da Champions League estaria na Libertadores da América.
Se alguma vez eu pensava de estar numa Libertadores, o futebol tem destas condicionantes, que calhar não pensava. Na minha vida era Champions, mas a Libertadores também é Champions da América Latina, não é? Foi com esse propósito que eu aceitei este desafio do Flamengo, porque tinha uma competição interessante, importante, e queria participar nela. Foi uma que tivesse essa possibilidade e, portanto, estou aqui na Libertadores com o máximo de respeito de todos os adversários, mas fazendo parte já de um currículo que eu tenho na Europa de Champions, portanto não vai modificar em nada.
Estamos fechando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, um encontro marcado com você às 21 horas e 10 minutos, horário de Brasília, com Emelec, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Tchau, tchau, galera! Bate, bate, bate.